O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan, Your Mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É terça-feira! E nós mulheres mandamos na vida inteira. É terça-feira! Um salve para quem?
Para as mulheres, todas as mulheres. Hoje é o Dia Nacional da Mulher. Tem o Dia Internacional, 8 de março. Hoje é o Dia Nacional da Mulher.
Viva! Viva a brasileira! Olha, a mulher, garota nacional, é muito sinistra. Nós, as brasileiras, somos iradas. Não fica chovendo molhado falar que a gente é linda, que a gente é cheia de charme, indivertidas, cheirosas, cheias de nuances. Mas eu acho nós umas mulheres guerreiras, divertidas. Se a gente se junta, meu amor, não tem pra ninguém. Deus abençoe, ilumine a vida de cada uma mulher que tá ouvindo esse programa. Que vocês sejam mais lindas, mais gostosas, mais divertidas ainda. Viva todas nós. Ai, é nosso dia!
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan, e hora do conselho. O e-mail é o mesmo para você mandar sua história. missão@jovempanfm.com.br. Será que rola? Oi, Liz e Bob, amo o programa, não quero me identificar. Sou de BH, tenho 24 anos e é o seguinte. Conheci em um site de relacionamento o Josias, de 29 anos. Ele é de Touro. Até então estamos interagindo, conversando muito todos os dias. Ele e a família é toda do Brasil, mas ele vive há 12 anos na Itália com a irmã. E todo ano vem visitar a família aqui. Ele é um rapaz cheio de charme, simpático, carinhoso e calmo até demais. Ele me disse que já namorou uma garota à distância e que nesse meio tempo eles faziam sexo pela webcam. Enfim, comprou um apartamento na Itália, veio buscá-la. Quando chegou aqui, os pais e a família não deixaram ela ir embora com ele. Mas hoje eles não têm contato. E disse que a fila andou para essa tal menina e que agora ele foca somente no futuro. Disse que a cada dia está gostando de conversar comigo, me acha sensacional e quando estamos em uma conversa, ele sempre me diz que queria muito estar ao meu lado para me dar carinho, abraçar, que sempre quando conversamos fica tenso. Nos interagimos pouco porque os horários têm grande diferença, mas não deixamos de nos falar. Bom, eu acho que cada pessoa tem suas ideias, mas eu nunca faria algo do tipo via telefone. Ele me disse que queria namorar sério comigo, mas ainda não dei a resposta. E sinceramente, acho isso meio doido. Não teria coragem de namorar alguém à distância. E acho que não daria certo e também não sei se ele seria confiável. O que eu faço? Gostaria de um conselho, pois não sei o que realmente passa na cabeça dele e nem o que pensa em relação a mim, muito menos se ele realmente quer algo sério. Tá na Itália, ele quer namorar via webcam, porque ele teve essa experiência com uma outra garota. O que você acha? Vale a pena ela ficar nessa?
Nossa,
namorar?
Amiga, isso aí é uma coisa tão individual. Eu acho que você que tem que saber se você gosta, se você quer, se você aguenta. Eu só posso falar por mim, eu não. Já acha ruim e difícil quando a pessoa mora em outra cidade? Você nunca vai poder estar na hora que você quer ou na hora que você precisa. Imagina em outro país, a não ser que vocês sejam muito ricos e possam ir todas as vezes. Ao mesmo tempo, se você ama o cara, tem que começar de alguma maneira, né? Pode começar assim pra ver pra onde que a coisa vai. Na verdade, você tem que ver o tanto que você gosta. Pra namorar à distância, tem que ter muito sentimento. Muito. Porque no comecinho tudo é festa, né? Depois você vai ficar com vontades. E aí, como que você vai fazer? Nunca pode estar com cara, nunca pode encontrar outro país, na Itália, Europa, bem difícil, né? Então, veja aí o tanto que você gosta dele. Se gostar, investe, porque pode ser que isso aí vá pra frente, você mude, o cara mude, ou pode ser que não dê em nada, mas pelo menos você viu, não deu em nada porque não era pra ser. Não porque você nem tentou, tá? Isso.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos aqui com Missão Impossível, eu quero frisar mais uma vez.
Eu não fala frisar não, que já me irritou.
Bonito. É o seguinte, o nosso endereço de e-mail, que tem muita gente que liga aqui e tal, pedindo pra participar do Missão. Não é via telefone, você manda o e-mail, missão@jovempanfm.com.br, põe telefone, põe DDD e aí sim nós ligamos pra você. Assim que funciona, simples assim. missão@jovempanfm.com.br. Alô?
Alô?
Olá, quem é?
É a Tatiana.
Oi, Tatiana.
Ana, o nome dela é Tatiane. Ani. É Tatiane ou Tatiana?
Tatiane.
Tudo bem, gatinha?
Tudo jóia.
Um prazer recebê-la. Bem-vinda.
Prazer todo meu, sou fã de você. Eu sou meu programa todos os dias.
Obrigada, maravilhosa. Também já te amamos. De onde você é, Tati?
Atualmente eu moro em Vitória, minha família é de Vitória, mas Hoje eu estou morando em Macaé.
Macaé? Você tá gostando?
Estou adorando.
Você comia muito peruá lá em Vitória?
Não, pouco. Eu só fiquei um ano lá. Porque, na verdade, eu era casada. E me separei meu esposo. Tem 3 anos. E nesses 3 anos, um ano eu vim para Vitória pra morar com minha mãe. Só que não deu certo e eu tinha pé em Macaé.
Você ficou lá em Vitória, morou com a mãe. Daí resolveu voltar pra Macaé. Na verdade, você é de Macaé, então.
Isso.
Tá. Quantos anos você tem, Tati?
32.
32 anos. Qual o seu peso e altura, minha gata?
Eu peso 60 quilos,
1,65. Tá boa, hein? Poderosa!
E qual sua profissão, Tatiane?
Eu sou gerente administrativa do escritório.
Muito
Olha,
bem.
Ela manda em tudo, querido. Não é tipo a gente, que é artista, os largados, não. A gente tá no final.
E você é fã. Adoro você.
Obrigada! Eu me sinto amiga das mulheres. Eu me sinto vocês.
Oi. Sabe assim?
É isso aí, Bob. A gente é uma gangue. Mexe com a gente que você tá morta, querida.
Eu não mexo mais com mulher. Parei com isso, tá?
A gente sabe bem disso. É o que todo mundo fala aqui na rádio hoje em dia.
Tatiane, você já deu aí um resumo rapidamente, né? Você falou, ó, fui casada, morei em Vitória e voltei. Aliás, fui morar com a minha mãe em Vitória e voltei pra Macaé. E aí?
Exatamente.
E aí? Qual que é a continuidade?
E aí?
Qual que é o seu signo mesmo?
Libra.
Libra, tá sempre na dúvida, né? Qual que é a dúvida?
Muitas. Então, eu tive um relacionamento com uma pessoa mais nova que eu. E nesse meio desse relacionamento, a gente sempre nos vemos muito bem. A gente ficou 1 ano e 7 meses junto. E atualmente ele estava desempregado, eu sempre acolhi, com toda boa vontade. Só que depois que ele arrumou um trabalho, ele começou assim, achar alguns defeitos assim, do meu jeito de ser. E começou colocando isso em ênfase para poder achar um motivo para poder terminar o namoro. Como, na minha opinião, não tinha motivo, ele jogou como se eu tivesse o meu jeito muito difícil, que eu não compreendia ele, que eu era um pouco cabeça dura, que eu entendi algumas coisas que ele.
Dele?
Peixe.
Enquanto ele estava precisando de você, ele estava dançando conforme a música. Na hora que ele saiu um pouquinho da dependência, ele começou a te criticar.
Exatamente. Nesse instante, quando ele estava precisando, eu era a melhor pessoa. Depois que ele se achou 1 minuto de fama, ele começou a colocar, assim, um defeito.
Não, como
aí
é
eu conversei
babaca,
com ele.
Né? Não tem esse ditado que fala, quer saber, só dar um poderzinho para alguém?
Exato.
Nossa, que preguiça que eu tenho disso também. E aí?
Então, ele foi e terminou o relacionamento. E eu, no começo, eu corri muito atrás, porque eu queria saber, eu queria entender se era mesmo
gente,
o meu
não
jeito.
Não tem problema nenhum, gostava. Ficou confuso, alguém baixando nossa autoestima, você começa a achar que você é aquilo tudo mesmo, se ficar ouvindo.
Exatamente.
Mas você não tinha percebido que era isso, né?
Isso, porque ele nunca reclamou tanto do meu jeito de ser, que nem naquele momento.
E ele reclamava do quê, Tati?
Ele reclamava que quando ele me mandava uma mensagem, eu não respondia imediato, que eu estava fazendo alguma coisa, que eu não estava dando atenção a ele, e que às vezes ele mandava alguma coisa no WhatsApp, eu saía da janela dele, ele já questionava que eu não estava dando atenção. Pequenas bobagens.
Então, na verdade, ele estava carente. Achei que ele estava falando
carente,
alguma coisa.
Ele queria arrumar algum pretexto, entendeu? Para poder procurar uma briga.
Não sei, quando você me conta, não é assim que eu vejo. Faz o seguinte, vamos só de música e a gente volta com a Tati. Espera aí um segundo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alta, estamos de volta. Tatiane, Macaé, Rio de Janeiro, 32 anos, libriana. Gostaram dessa entrada?
Muito bem, faz de novo.
Ah, acorda, senhor. Ô, Tati. Me fala uma coisa, aí o cara, a história é, os dois estavam juntos e tal, o cara tava mais na dependência da Tati.
Tava quando desempregado.
Ele saiu da dependência da Tati, o que ela tava começando a contar, é que ele tava implicando. Aí a gente perguntou, mas implicando como? Aí até então era, sei lá, se entra no, demora pra responder uma mensagem, por que que você tá demorando, não me responde mais, não liga mais pra nada? Ou se ele abria a janela do WhatsApp, você saía, e ele falando, pô, saiu só porque eu entrei, tipo isso, né?
Isso. Só que resumindo, Lígia, o que que aconteceu? Aí passou um tempo, né? Isso tem 2 meses, mais ou menos. Passou um tempo, agora no feriado do Semana Santa, umas coisas aí que estavam na minha casa, e ficamos conversando, mas nada a respeito de voltar, não, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia procurar ele, porque eu achei a atitude dele covarde comigo. Então, o que que ele fez? A gente conversando, eu fui pra casa de um amigo, ele começou a me ligar e queria ficar comigo. Eu fui na casa dele, fiquei com ele, pegamos lá, ele dormiu. Quando dormiu, eu peguei o telefone dele. Aí eu peguei o telefone dele e vi todo o motivo que ele tinha, que ele estava jogando pra cima de mim, como se eu me senti culpada de uma coisa que eu não estava sendo. Eu tinha aquilo na minha cabeça que, por mais que eu tenha um jeito, às vezes, um pouco difícil, não seria o motivo realmente de um término.
Tinha alguém.
Então, eu peguei. Tinha alguém, exatamente. Então, eu peguei
essa mensagem. Mas peraí, vamos saber o que estava escrito nas mensagens. Você viu desde quando?
Ah, muita tudo? Coisa. Tudo. Tinha várias coisas. Tinha ele chamando outra pessoa para sair. Tinha até sexo por telefone, tinha.
Mas sexo que eles fazendo, foto. Falando, tô fazendo isso, tudo? Ah, tinha vídeo,
isso,
foto?
Isso. Vídeo.
Não, que ódio,
vídeo de mulher.
Mas pra ele ou era alguma coisa de internet?
Tipo, ele que pedia, não, ele que pedia.
Ah, a mulher falando com ele, a mulher, ele falando, ai, faz isso, não sei o que, a mulher fez, ah.
Tá. Ô Tati, só uma dúvida, peraí. Você falou que ficaram separados, isso foi enquanto estava separado?
Isso, quando a gente estava separado, só que depois, quando eu vi as mensagens, tinha algumas coisas antes, quando a gente começou assim, a ligar, quando ele já quis assim, terminar, tinha algumas conversinhas, não tanto de quando a gente estava terminado, porque eu falei com ele, eu falei assim, não me incomodou, só que não do período que a gente estava terminado não, o que me incomodou foi algumas conversas que meio atravessadas assim, que eu não tinha gostado no período que a gente estava prestes a terminar.
Uhum.
Na verdade, eu, ouvindo isso, eu achei que ele estava com consciência, apesar de não ter feito as coisas no período que estava comigo, e quis terminar para depois continuar fazendo o resto.
Tá, e aí terminou?
Ele foi, ele me chamou para conversar na semana passada e queria voltar ao relacionamento. Eu falei que por mais que eu gostasse muito dele ainda, mas eu não estava preparada ainda, porque isso me machucou muito. A atitude que ele, o que ele fez comigo, eu fiquei muito decepcionada com ele, porque no momento todo eu estava ali com ele, sempre apoiei, sempre incentivei, ah, você tem que voltar a jogar, porque ele joga basquete. Você tem que jogar, você tem que voltar, você tem que estudar. Eu sempre apoiei, sempre segurei a escola toda, e depois, quando ele vai e consegue uma coisinha, ele vai, entendeu? Mete o pé na minha bunda, como se eu não significasse nada pra ele.
Mas ele falou como? Ele sabe viver a vida.
Ele simplesmente falou que não queria ficar comigo por conta do meu jeito.
E aí?
Do meu jeito sem atenção, que às vezes era muito sem atenção, muito um pouco ignorante, assim, um pouco grosso, assim, às vezes, assim, nas minhas atitudes.
E é verdade? É
que, na verdade, tipo assim, ele briga muito comigo, então eu não gosto de confusão. Eu tentava, assim, mudar o assunto, eu não encarava o problema de cara a cara, entendeu?
Qual que era o signo dele mesmo? Eu esqueci aqui agora.
Peixes.
Então, na verdade, tudo é culpa dele. Ele que fez tudo de errado. Você não tinha nenhum problema. Você não tem nada.
É, eu tinha, sim, alguns problemas, algum probleminha, assim, na minha falta de atenção, mas não que levasse um término ao meu ponto de ver, entendeu?
Sabe o que eu fiquei pensando? Aí vamos falar pra olhar por todos os lados, né? A coisa mais fácil do mundo é falar assim, Tatiane, que absurdo, que filho da mãe, e não sei o quê, e que babaca, e não tem nada pra fazer, tá? Sinto muito, o cara terminar com a gente é só aceita que dói menos. E o aceita que dói menos tira a parte humorada da frase. No fundo é isso mesmo, se a gente aceita, dói menos.
É.
E ela faz todo sentido. Mas, o que eu fiquei pensando é o seguinte, ele tava querendo sua atenção mesmo. Você não deu atenção, ele foi procurar em outro lugar, eu acho. Juro. Juro por Deus. Porque, ó, ele reclamou da atenção. Foi quando começou a. Depois, não tava tendo atenção mesmo. Ele foi tentar conversar com outra mulher. Foi, juro que é o que está vindo em todo no meu coração e na minha cabeça agora. Depois, fazer alguma coisa, não importa se foi mais nojento ainda ver, tipo assim, né? Que você teve acesso. Poderia ter só uma conversa e não ver lá o vamos ver. Mas que só aconteceu quando vocês estavam terminados.
Sim,
o cara
mas
não é...
tinha umas conversas antes também.
Mas, ó, tô sendo sincera, honesta, pensando na gente como adulta.
Tá,
no mundo real.
Sim, sim.
No mundo real, real. Sei. Foi uma conversa, tipo, ele era um babaca, vou falar um palavrão, o Chiro bota um pila. Ele era um escroto, querendo te ferrar, enquanto ele tá ali na casa com você. Ele também tá paquerando geral? Ou era um cara, tipo assim, ó, a mulher nem olha pra minha cara mais, nem me responde a minha mensagem, não tá nem aí pra mim. Aí foi lá, falou com você, você achou que era uma briga. Tô falando porque eu juro que é isso que eu penso.
Ô Lígia, vamos continuar daqui a pouco?
Como assim?
Com ela, a gente já volta?
Tá, peraí.
Missão impossível. Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E a gente continua aqui com a Tatiane, 32 anos, Macaé. E ela tava trocando uma ideia com a Lígia, concluindo essa história,
ele falou,
né, Lígia?
A história é do cara, ela tinha o cara começou a dar uma reclamadinha. É porque eu não acho que tem a ver com a dependência do dinheiro. Senão era muito fácil ele ter ido embora. Na hora que você falou pra mim que ele tava causando, o babaca mesmo seria se o cara estivesse falando que você é chato, insuportável, que não gosta mais de você. Não era! Quando um cara, gente, vira pra uma mulher e fala, ô, você não me responde, eu tô ouvindo isso, pra mim o cara tá carente. É o dia pra você chegar um pouco mais cedo no dia seguinte, pôr uma calcinha diferente, ou que não seja de sexo, você chegar mais cedo e ficar abraçada, ver novela. Ele tava te pedindo atenção. E além de você não dar atenção, você não entendeu o que ele tava falando. Faz sentido, Tati?
Faz.
Aí ele foi pro outro lado. Você sabe que eu não defendo o homem?
Sim.
Pra mim é mesmo o que eu senti. O cara foi de na sua lá chorão do Charlie Brown.
Na sua falha.
Na sua falha que outro se fortalece. Tava lá. O cara te falou. Ou, porque uma coisa, quando a pessoa detona a gente, ela tá te xingando. Um cara que fala pra mim, pra você, por favor, você nem me atende mais, você nem responde as minhas mensagens, você não era assim? Pô, o cara ainda tá passando por cima do orgulho, ele tá carentão, pagando de carente, pedindo por favor, responde as minhas mensagens. Isso não é uma coisa de quem não gosta. Quem não gosta, quem quer sair fora de uma relação, não tá nem aí. O cara tá dando graças a Deus que você não responde uma mensagem. E o cara nem tava precisando mais de você, foi o contrário. Na hora que ele nem tava mais dependente, ele tava querendo, sei lá, era pagar um jantar pra você, que você ficasse lá, ficasse amiguinha. Ele tava antes tendo que ficar andar, você te pagava pra um cara, isso é um pouco ruim. Tô falando alguma mentira, Bob?
Não, é verdade.
Aí, de repente, o cara tá com as rédeas da história de novo. Você não tava entendendo o que ele tava falando, era que ele te queria. Mas aí ele foi lá e terminou com você, porque ele falou que ele tá carente, tipo assim, ah, você nem olha mais, acabou. É isso?
Isso.
Tem quanto tempo?
Tem 2 meses.
Então, mas aí,
por que
Tati...
Por que você demorou 2 meses pra me ligar?
Ó, depois de 2 meses, você falou que...
Eu mandei e-mail, muito e-mail.
A culpa é do cheiro, então.
Ele falou que queria voltar. Uh-huh. Ele falou que queria voltar depois.
Falou.
E agora, então? Quando que ele falou que queria voltar? Há quanto tempo tem isso?
Tem uma semana.
Tá vendo como o cara gostava de você? Como o meu raciocínio tá coberto de razão? Pra que esse homem vai querer voltar pra você? É só porque ele gosta. Arrumou outra mulher que transa, arrumou uma mulher que manda, faz o que quiser, não precisa do seu dinheiro. Onde que você precisa entender, Tatiane? Que o cara gosta de você? Deixa de ser louca. É, relaxa. Ou teve algum namorado ruim antes, ou viu alguma referência ruim. Abra o coração, o homem gosta de você. Um cara que cobra, você não responde a minha mensagem, isso não é reclamar. Isso é falar, me dá um pouquinho de atenção. Isso é igual cachorro, quando você para de fazer carinho, ele passa a pata assim, sabe? Na perna, pedindo.
Sim.
É isso que o cara tava fazendo. Ele tava querendo mais Tati na vida dele. Você achou que ele tava reclamando. Ele não tava reclamando, não. Ele tá te querendo.
Pra valer.
É. Aí você não foi, foi olhar, o cara tá querendo voltar com você porque ele te ama. Você gosta dele ainda?
Eu amo.
Então você vai voltar, meu amor, é hoje. Porque pra gente protela e não faz as coisas é quando a coisa é ruim. Quando a coisa boa, você gosta do cara. Tava triste porque ele tinha ido embora. O cara pede pra voltar, o que você vai fazer? Comemorar.
Voltar.
Óbvio. Vai comprar um champanhe, a comida que vocês mais gostam. Faltar no trabalho e contar uma mentira. Você vai cuidar da sua vida pessoal. Vai entender quando o cara te ligar e reclamar que você não tá atendendo, é porque uma pessoa quer falar com você porque ela te ama.
Eu sei.
Vamos ligar pra ele?
Quer ligar? Não,
não, não, não, não.
Quem vai ligar
calma,
ela e marcar
calma,
de fazer amor?
Calma, só fiz uma pergunta, gente.
Você é burro, hein?
Ah, só fiz uma pergunta.
Pois é, mas que a gente não faz.
Tá bom?
Ô, Tati.
Vou fazer uma surpresa.
Isso. Fala pra ele ir na sua casa, que vocês têm um negócio pra conversar. E na hora que ele abrir a porta, tchanã! Esteja segurando uma taça de uma bebidinha, de um trem que vocês adorem, uma cerveja, será qualquer coisa. Se não for isso, um chocolate. Feliz, rindo, falando, vem pra cá, tigrão. E vai ser feliz,
tá bom.
Óbvio.
E hoje ele vai marcar a cesta de 3 pontos.
Vai.
Ai, garota.
Adorei, tá?
Então tá
eu
bom.
Também adorei.
Tá tudo mara pro seu lado. Tá tudo mara. Isso, vai ser tudo feliz. Certo. E agora é bom que ele ainda pode pagar umas contas. Pode pedir presente caro. O dia dos namorados tá chegando.
Tá bom.
Beijo, Tati. Até mais.
Beijo.
Beijão. Fica com Deus.
Amém. Fica com ele também.
Tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Missão. Conselho. Opa, manda pra cá. Estamos esperando o seu e-mail. missão@jovempanfm.com.br. Não é não. Olá, gente. Meu nome é Denilson. Queria pedir uma ajuda no programa para reconquistar alguém. Convivi por 4 anos com a Bruna.
Raras vezes tivemos umas brigas. Há 6 meses, fomos morar juntos e a nossa vida tornou-se um pouco diferente. Mas eu sempre me empenhei em dar o máximo de mim a ela. Mas não foi suficiente. Ela reclamava que sou ciumento demais, controlador e que não estava confortável com isso. No último mês tivemos muitas brigas e ficávamos 2 ou 3 dias sem nos falarmos. E há 2 semanas tivemos uma briga séria e eu saí de casa. Refleti que estava errado, no outro dia, de cabeça fresca, retornei para conversarmos e nos acertarmos. Mas ela disse que não queria mais e que era para eu levar todas as minhas coisas embora. Desde então estou sofrendo demais, tivemos algumas conversas, mas ela está fria e não importa o que fale, ela insiste na decisão, não quer mais. Por isso quero a ajuda de vocês. Estou terrivelmente destruído, pois a amo muito. Tenho certeza que ela é a mulher da minha vida, sinto falta de todos os momentos bons que tivemos. O que fazer para reconquistá-la? Essa é a pergunta dele, Lígia. Ele quer reconquistar a mulher com quem é 4 anos,
você
morando junto.
Você vai lá sentar e conversar com ela. Falar, não é possível, seu amor acabou de uma noite para outra? A não ser que você tenha falado muito absurdo. Eu não sei qual foi o motivo da briga. Mas o sair de casa é muito ruim mesmo. Mas ao mesmo tempo, você podia devia estar precisando do espaço. Ficar lá ia ser pior, não é? Então ela também tem que entender, porque não é sair porque foi pra esbórnia. Sair pra gente não brigar mais, pra tudo, dar um tempo. E ela também ter desistido de um dia pro outro, eles têm amor, vocês têm intimidade. Você vai lá e fala, pelo menos, me dá um meia hora aqui. Aí ela vai dar, senta e fala, escuta, quando eu saí foi por isso, eu sou apaixonado, o que a gente pode fazer? Você deixou de me amar de um dia pro outro, a gente joga limpo. E fala as frases certas, por isso que existem palavras, dicionário, muda muito se você não falar a frase certa. Tipo isso, vai lá e fala, eu te amo. Quando eu saí, eu precisava de espaço, de pensar, a gente tava brigando. Foi um dia. Seu amor acabou? Porque seu amor não acabou, minha mulher, que eu amo tanto, dá pra gente consertar. Só não dá pra fazer voltar a amar, entendeu? Se ainda existe amor, dá pra consertar. Eu acho que ela deve estar brava, pondo os cachorros pra fora, entendeu? Deve ter ficado com medo a hora que você saiu. Não é toda mulher que encara isso numa boa, não. Eu não encaro também. Tô falando desse jeito porque eu lembro de uma vez comentar um negócio com a psicóloga, te falando com a minha psicóloga, esse tipo de coisa. Tipo, sei lá, dela falar pra mim, eu com raiva de alguma coisa, ela pega uma, suas coisas, vem passar o final de semana aqui, ou vai passar na casa de uma amiga, coisas que eu pensava que seria um desaforo alguém sair de casa, sabe? E ela falava, não, não, sabe? Então isso, você ter saído um dia da sua casa pra pensar é saudável, tem vezes. Só depende de como você fez isso. Você fez de um jeito chutando o balde, tipo, dane-se, estou indo embora dessa casa? Ou foi, olha, não quero mais brigar, não, preciso dar uma volta.
Na verdade, ela pediu pra ele ir embora.
Ah, então, amor, pode ser que ela não queira mesmo. Aí você senta e resolve. Se essa mulher falar que não, a gente tem que agradecer de estar vivo e correr atrás do preju pra vida ficar boa de novo. Se essa mulher falar que sim e der uma brecha, correr atrás de conquistá-la. Não tem pra onde correr, é preto no branco, sabe assim? Ou vai ou racha. Ou essa mulher vai dar uma chance ou a gente vai ter que se reinventar. E qualquer coisa é melhor do que porque estamos vivos. Qualquer coisa é boa, na verdade. A gente sempre tá no lucro. Se não for pra, se ela não for ficar com ela, é porque não é pra ser. É porque tem, o seu amor ainda está por vir.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É o Missão Impossível. E pra você participar, você manda pra cá sua história. missão@jovempanfm.com.br. Temos conselhos. Hora do conselho, Lígia Mendes.
Você é muito bom nisso, né, Bob?
Muito, ótimo. Conselho de agora, questionamentos. Oi, Lígia e Bob, boa tarde. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos, moro em Santos. E namoro há pouco mais de 2 anos com uma mulher de 38 anos também, que tem 2 filhas, uma de 21, outra de 15. A de 21 anos mora em outra cidade, a de 15 alterna entre casa do pai e da mãe. O que está me incomodando no relacionamento é o contato que ela tem com o pai das meninas. Eu já disse a ela que não me importo se eles tiverem que se falar por causa das filhas, mas sei que eles conversam todos os dias pelo WhatsApp. Já pedi para ela parar, que me incomoda, mas não adianta. Sem contar que qualquer evento das meninas, eles vão sozinhos, só os dois, pai e mãe. Eu nunca posso ir. Detalhe, não tenho problema com nenhuma das 2 meninas. Ela diz que não tem nada a ver, estão lá com pai e mãe, estão lá como pai e mãe. Mas me incomoda muito. Eu a amo muito, penso em me casar com ela e mesmo nunca ter pensado em filhos, por uma vontade dela de ter um menino, até acabei dando o braço a torcer e disse que vamos planejar nosso filho. Será que estou exagerando nos ciúmes? É certo ela ter tanto contato assim com o ex-marido só por causa das filhas? A filha mais velha teve formatura em outra cidade e eles foram juntos. Minha namorada e ex-marido e a filha mais nova. Ah, uma vez ela foi num show de rock, coisa que ela nem gosta. E eu só descobri porque fui até a casa dela aquele dia, porque eu ligava, mandava mensagem e ela não respondia nem atendia. Brigamos feio.
Não por ela ter ido ao show, mas por não ter dito nada. E outra, dificilmente ela me conta algo. Quando descubro, é porque fico ligando. Ligando uma conversa a outra, enfim. Tá difícil de confiar. Eu amo demais, mas tá puxado pra mim. É ruim de aceitar casar com uma pessoa que fica teclando com o ex-marido e diz que me ama. Será que eu não tenho maturidade pra lidar com mulher que tem filho? Apesar de nunca ter tido vontade de ser pai, eu nunca me importei com as filhas dela. Quando começamos a namorar, eu já sabia que ela tinha duas filhas, só não sabia que ela tinha um ex de estimação. É isso. Qual a opinião de vocês sobre essa história? E aí, Lígia?
Resumão.
Resumão é que o Marcelo tem 38, a atual namorada também tem, ela tem duas filhas, e o ciúme dele é por conta que ela fala muito, fica muito tempo falando com o ex-marido. Quando tem eventos das filhas, ela vai com o ex-marido, ele nunca é convidado. Enfim, ele tá nessa. Será que ele está criando coisas na cabeça?
Ó, eu acho que não. Eu acho que se a mulher vai em eventos com ex-marido, coisa que não é, sei lá, final de ano, festa do colégio da filha, se for coisas, como assim? Que mulher é essa? Larga o marido em casa e vai pro show do Roberto Carlos com o ex? Isso não existe. E ficar teclando toda hora. Eu, se fosse você, chamava na xincha, eu falava, eu quero um tempo. A hora que você escolher, então, a pessoa que você quer ficar, você me procura. Se eu estiver aqui ainda, a gente fica junto. Porque ter uma boa relação com ex-marido seria ótimo, super legal e até o bom, né? Não é nem que é o mínimo. É o que a gente gostaria.
É o ideal, né?
É o ideal, isso. É a palavra que tava faltando. E, inclusive, se o cara fosse legal, você podia até conhecer. Se quando não tem malícia, a gente não tem ciúme. Mas ficar o tempo inteiro ali, batendo papo, se te deixa sozinho pra ir em festa com o cara, não faz o menor sentido, amigo.
Ele citou aqui o caso da formatura da filha, que ela foi com o ex-marido, ele nem foi convidado. Então,
mas a filha de quem?
Dela.
Com quem?
Com o ex-marido.
Ah, e eu acho que ele não tem que ser convidado, minha mãe. Aí não tem nada a ver nem com ele, tem a ver com a menina. Se fosse meu aniversário, meu pai tem outra mulher, minha mãe tem outra, eu não quero nem saber de quem são os cônjuges de alguém. Isso aí não me interessa, eu quero meu pai e minha mãe. Tem a hora que é de cada um. Então você sabe se você é ciumento demais ou não. Se você tá querendo entrar no lugar que não é seu. Não tem, às vezes não tem nem nada a ver com ela, tem o filho. Eu várias vezes ligo pro meu pai e já falo, você tá sozinho? Ou eu quero você, não quero você e a sua mulher. Você já me viu falando isso aqui, Bob?
Não, isso já aconteceu inclusive comigo, né? Que você percebe, eu tenho dois filhos, e você percebe o momento que eles querem estar apenas com você. Isso é normal, tranquilo, não quer uma pessoa do lado.
Não quer uma pessoa de fora.
De fora, exato.
Tem uma coisa que é família, que é sangue. Claro que às vezes tem madrastas, padrastos que podem ser incríveis, mas o filho quer ter o momento dele com o pai e com a mãe. Então se você citou o exemplo que deve ser, então, ou seja, se ele citou esse exemplo, Bob, é porque não é que ela faz isso muito. E se ela foi na formatura da filha com o pai da filha, eu acho que tá coberto de razão. Não é que foi junto, ele buscou, era um encontro romântico, ela desceu com um vestido sexy, não. É que você não foi convidado. Você sabe lá, se ela até te poupou e não falou, minha filha não quis que você fosse, ela quer a mãe e o pai. Que eu duvido que meu pai fala às vezes que eu quero só ele, como eu digo. E ó, que eu vou fazer 40 anos, hein? Então imagina uma pessoa que tá se formando ainda mais jovem. A gente tem que ter noção do nosso espaço. Você vai saber se é um homem, não é uma criança. Se ela estiver dando mole pra outra, você tira seu time de campo. Se ela estiver tendo uma boa relação e você estiver com ciúme demais disso, aí o problema tá em você mesmo. E aí a gente tem que fazer terapia ou trocar ideia, tem que resolver, melhorar na vida, né? Nascer, mas pra isso. Beijo.
E fim de papo mais uma vez, hoje lembrando o Dia Nacional das Mulheres, beijos às mulheres.
Beijo, gente, beijos, dá tempo beijos, de pedir beijos, presente beijos. Ainda, hein?
Claro. E também dá tempo da sua participação, de todas as formas, o WhatsApp 11 28 70 9750. Vamos ficando por aqui, amanhã é feriado.
Amanhã é feriado, que feriado?
Amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalho, estaremos aqui trabalhando, claro.
Eu não.
Tá? Um beijo, perdeu o programa, estamos no podcast. Tchau, tchau.
Eu ligo à noite só pra reclamar que você tá errando alguma coisa, Bob, no áudio.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.